A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje vamos falar sobre o impetigo, uma infecção da pele que acomete especialmente crianças. Para falar sobre o assunto, convidamos Maria Célia Servi, professora assistente do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, especialista em doenças infecciosas da criança e adolescente e coordenadora do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto. Professora Maria Célia, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. Boa tarde.
Boa tarde.
Professora, o que é o impetigo?
Então, bastante oportuno, né? O impetigo é uma infecção da pele que ocorre principalmente no verão. E ela é uma infecção bacteriana. E é muito comum em crianças, né? Principalmente que ficam em creches ou que famílias muito numerosas. Então, há uma incidência maior, uma ocorrência, principalmente nessas aglomerados, onde há muitas pessoas.
Professora Maria Célia, o impetigo é uma doença da infância ou pode ocorrer em outras fases da vida?
Pode ocorrer em outras fases da vida. A gente fala incidência, é a ocorrência mais comum na infância, porque a criança coloca a mão, né, em objetos, ela não tem os cuidados de higiene. Então, há um pico de incidência maior entre 2 e 3 anos de idade. Mas, quando ocorre nessas crianças, alguns adultos em contato com essas crianças também podem adquirir essas bactérias e terem também alguns sintomas e até um impetigo também.
As lesões do impetigo, elas são dolorosas, professora?
Então, nós temos 2 tipos de impetigo, né? Um que é vesicular, a vesícula em geral ela é bem pequenininha, assim, menor que 1 centímetro. E nós temos o bolhoso, a bolha em geral é quase 1 centímetro. Então, ele pode ter só um vermelhidão, lesões com vermelhidão e pequena papulinha, assim, que nem uma picadinha de inseto, vamos comparar uma picada de inseto, que em cima fica quase uma pequena conteúdo de aguinha, assim, a gente percebe que tem uma vesícula. No outro tipo de impetigo, bolhoso, ele tem um conteúdo de líquido, uma bolinha maior. Então, há esses 2 tipos de impetigo, que corresponde até ao tipo de bactéria que dá. Em geral, o não bolhoso é pelo Streptococcus, né? E o bolhoso é pelo Staphylococcus. Essas bactérias comumente habitam a nossa pele. Então, elas são, em parte, oportunistas. Elas, numa área lesada da pele, elas podem ter uma porta de entrada. Onde é lesado? Uma picada de inseto que a pessoa coça, uma pessoa que tem uma pele mais seca, uma dermatite, assim, uma certa atopia, algum trauma pequeno, isso pode favorecer que aquela colonização, essas bactérias que moram na nossa pele normalmente, adentrem, né, entrem à pele e dê essa inflamação. Então, vai dar um vermelhidão, depois que nem uma pequena bolinha, uma picadinha, depois pode ter uma bolha maior ou uma bolha menor. Então, há um tratamento a ser feito, né? Um tratamento com antibióticos.
Ótimo. Professora, essa doença, o impetigo, é uma doença contagiosa, né? Ela é transmitida somente através do contato direto?
Olha, essas bactérias, né? Elas podem sobreviver, assim, pelo contato com as mãos, principalmente. Por que nas crianças? Porque as crianças coçam o nariz, a boca, então pode ter uma distribuição assim, perto das narinas, perto da boca, em crianças pequenas, e aí elas podem ser com a mão vai num objeto, né? Ela pega um brinquedo, a outra criança da creche pega o mesmo brinquedo. coloca no nariz, a mão na boca, ou coça em algum lugar, ou tem uma lesão próxima da unha. E aí essa bactéria vai se transmitindo ou pelo próprio contato com a mão contaminada ou com a pele contaminada ou através de alguns objetos. Então, por que a gente fala família numerosa? Porque às vezes a pessoa usa uma toalha e vai usar a mesma toalha, né? Vai enxugar a mão ou vai enxugar o corpo. Então, algumas medidas de higiene podem controlar essa transmissão dessas bactérias.
Professora, a gente ouve falar muito do período de incubação da bactéria, né? O que é o período de incubação da bactéria? E se nesse caso, né, do impetigo, há um período de incubação?
Então, o período de incubação é o tempo que demora entre o contato com a outra pessoa que está colonizada ou que tem a doença e começar a manifestação em quem teve o contato, né? Então, é aquele tempo que a bactéria está se multiplicando. Em geral, é um período curto, porque as bactérias elas se replicam rápido. Se houver lesão, às vezes é até mais rápido, né? Se houver na pele uma porta de entrada, como, por exemplo, uma picada de inseto, e a pessoa vai coçar e no dedo que ela colocou perto da outra pessoa ou num objeto, ela inocula praticamente, é como se ela colocasse dentro daquele buraquinho da picada de inseto a bactéria. Assim também pode ocorrer, Mel, na questão de uma doença infecciosa. Por exemplo, tem uma varicela, e aí a varicela é uma doença viral, prevenível por vacina hoje, que diminuiu muito a incidência, mas pode acontecer. E a inocula naquele lugar onde o vírus já lesou a pele. A bactéria vem sobre aquela infecção viral pregressa, antes da doença, antes do impetigo. Então, é uma varicela que fica complicada com o impetigo. É uma picada de inseto que vai ficar complicada com o impetigo. Então, às vezes, a questão da lesão inicial fica, às vezes, complicado você saber certinho esse período de incubação. Porque se houver uma lesão prévia na pele, às vezes isso pode ser encurtado. Mas rapidamente aparecerem as bolhas, o pus, a dor, né? Que a gente comentou, ela fica um vermelho e é dolorido. A lesão inicial ela é dolorosa.
Em que fase da doença se dá o contágio?
Na fase onde há essas bolhas. Tanto é que se for impetigo mais bolhoso, às vezes é necessário, durante o banho, é uma forma de você tratar, é você erradicar a bactéria, tirar ela aonde ela está colonizando. Remover, então, aquela bolha, né? Vai com água e sabão e um pano bem, bem macio. Às vezes, até se for uma coisa maior, fazer um curativo oclusivo com uma gaze, para que, enquanto aquilo não secar a pele, a epiderme, né, que é a parte mais superficial da pele, fazer nova camada, né, cicatrizar, para evitar, né, de haver inoculação, contaminação ou até transmissão.
A senhora falou em dois tipos de impetigo, né, o bolhoso e o não bolhoso, menos bolhoso, né? Qual a gravidade de cada um deles, professora?
Então, o mais comum é o menos bolhoso em criança. Ele dá mais perto das narinas, da boca. São menores as lesões e formam uma crostinha, que parece uma crosta de mel. A gente chama até de melicérica, amarelado, assim, claro. No bolhoso, é menos comum em criança, mas pode acontecer pelo menos uns 10, 20%. A bolha maior. Então, as lesões, elas ficam parecendo como se fosse uma queimadura de cigarro, assim, vamos comparar assim. Fica um fundo vermelho, uma borda onde a bolha rompeu, meia elevada. Então, fica uma cicatriz ali, que, na verdade, só muda a cor do tom da pele, volta depois ao normal, não fica nenhuma cicatriz. Mas, se houver uma lesão mais profunda, que no bolhoso pode acontecer mais frequentemente, é uma bactéria, o Staphylococcus é mais agressivo, pode haver lesão mais profunda, não só na epiderme, mas mais profundo. E aí, às vezes, ter síndromes clínicas mais graves, inflamação mais profunda da pele, com, às vezes, até disseminação para o sangue, dando abscessos, celulites, um quadro mais grave que pode levar, assim, se a pessoa não tiver uma boa imunidade, ter um quadro sistêmico, né, uma doença geral do corpo, com gravidade até para evoluir para um caso de maior fatalidade.
Professora, a senhora falou dos locais onde normalmente ocorre o impetigo, né, nas narinas e na boca. Ele pode acontecer, pode aparecer em outras partes do corpo?
Sim, assim, na área de dobras é comum, né? Nas virilhas, nas axilas, lugar onde há um certo atrito de uma face da pele com a outra. Mas pode acontecer nas lesões anteriores, que nem a gente comentou, por exemplo, um impetigo sobre a varicela, que é uma doença viral bolhosinha, né? Comum na infância, mas que hoje temos vacina. Mas pode acontecer em cima de uma picada de inseto, e aí pode acontecer no tronco, nas costas, nas pernas, né? Se for picada de inseto, em geral, é mais nas pernas, nas áreas expostas. Então, o impetigo clássico, ele ocorre nessas áreas de dobra e periorificial, que a gente fala, próximo do nariz e da boca, que é onde a criança põe muita mão. Mas se ele for sobre uma área lesada, ele pode acontecer em outros locais.
Certo. Ô, professora, é fácil identificar cada um dos casos de impetigo?
Nem sempre, né? Dependendo do tipo de pele, a lesão pode ser um pouco maior ou menor, né? Então, em geral, o tratamento, em geral, começa com essa parte tópica, né? Se o pessoa nunca teve, é o primeiro episódio, é a primeira vez que apresenta, faz um tratamento apenas tópico, né? Os cuidados de higiene, que são fundamentais na prevenção, né? A lavagem correta, usar a toalha separado, ter as medidas preventivas, né? Um sabonete líquido menos abrasivo, se for usar uma bucha separada dos demais familiares. E muitas vezes essas bactérias também podem colonizar o nariz. Então a gente, além de passar o antibiótico na formulação de pomada no local, se tiver menos que 5 lesões, a gente pode começar tratando só tópico. Passar a pomada e passar nas narinas também da pessoa. Uns 5 a 7 dias. Se for no início do processo, você, com esse tratamento, em muitas situações, consegue controlar. Se for muitas lesões e já tiver mais disseminado, mais esparramado, nós temos que, às vezes, até inclusive dar, além do tópico do antibiótico, na formulação de pomadas, no lugar das lesões, darmos antibiótico para tomar por via oral. Aí fazer um tratamento. Em geral, quando é recorrente, que é uma outra situação, então teve um impetigo, tratou tópico, só com pomada, ficou bem um tempo, aí volta a ter lesões. E aí a gente tem que ver na família, se é uma família numerosa, se alguém mais teve, se alguém tem alguma ferida, porque há fatores que predispõem a essa recorrência, essa volta de ter novamente. Então, nesse caso, às vezes a gente faz uma descolonização, que é o que a gente fala. Usa um sabonete apropriado, com formulação antimicrobiana, em toda a família, né? E faz essa descolonização das narinas em toda a família. Pode passar nas dobras também, nas axilas, na região das virilhas, nas dobrinhas da pele, para descolonizar, para diminuir a bactéria e diminuir a recorrência, o retorno desse quadro.
Quer dizer, então, que o impetigo, ele pode ser recorrente, né? E o tratamento é feito com antibióticos e com o uso de pomadas, de cremes apropriados?
Sim. E quando ele ocorre, Mel, o que é interessante é que se o médico pensar no impetigo e for uma criança que frequenta a creche, é importante que ela não vá à creche enquanto ela estiver fazendo esse tratamento, para até evitar de levar, né, essa bactéria para outras crianças, né? Então, há uma necessidade dela ficar em isolamento, afastada de demais crianças. E esse tratamento da recorrência, em algumas situações, se houver dúvida entre uma bactéria mais resistente, que seria o Staphylococcus aureus, por exemplo, o bolhoso, colher material. Aí, então, você vai, na medida em que a situação é de maior gravidade ou de maior recorrência, tentar isolar essa bactéria, fazer... ir num médico especialista em doença infecciosa, ele colhe o material, ou um dermatologista também poderia fazer esse procedimento e tratar e descolonizar toda a família de uma forma mais adequada. Porque, às vezes, usa um ciclo de antibiótico e ainda volta a ter. Então, essa recorrência e a gravidade são duas indicações para ter um tratamento mais especializado.
Certo, importante, né, professora, lembrar que se o impetigo não é tratado ou não é tratado corretamente, né, ele pode evoluir, né, para outras doenças, como a senhora já falou da celulite infecciosa, por exemplo, né?
Sim, e no caso do estreptococo, também temos outra evolução, que seriam cepas, né, dessas bactérias que podem produzir toxinas, e podem dar uma nefrite, pode evoluir para outras síndromes clínicas, né? Então, ambas as bactérias têm alguma coisa de ruim, né? Porque elas já estão invadindo o nosso corpo e podem produzir, tanto na pele quanto, às vezes, em órgãos à distância, né? No rim, no coração, no pulmão, terem quadros mais graves. Às vezes, num recém-nascido, pode ter até meningite. Então, é assim, se houver essa colonização, esse quadro numa família, é necessário que hajam essas medidas preventivas por um tempo, até que a situação fique bem controlada, né?
Professora, a senhora pode falar das consequências dessas complicações que a senhora acabou de citar para a gente?
Sim. Essa do Streptococcus, que é o agente mais comum do impetigo não bolhoso, aquele que dá lesões menores, mais localizado, é uma bactéria, em geral, menos resistente, mais sensível aos antibióticos comuns. Essas cepas que produzem a nefrite são cepas, a bactéria em si tem uma propensão para dar essa nefrite. Em geral, a pressão, a criança pode ficar inchada, a pressão arterial pode aumentar, pode urinar com sangue. E aí, se houver um caso de impetigo que evolui com uma nefrite, às vezes a gente até trata os contatos, porque é uma cepa que a gente chama de nefritogênica. Então, você vai dar, por exemplo, é uma cepa de estreptococo nefritogênica numa creche. Eu vi um ou dois casos de nefrite, eu já vou pegar todas aquelas crianças da creche e também dar o antibiótico para erradicar. Porque se ela tiver colonizada, ela vai poder ter a mesma síndrome que o coleguinha teve.
É um tratamento preventivo,
uma erradicação de um portador assintomático, a gente diria. Como ele teve contato, ele pode estar portando uma cepa nefritogênica, então nós vamos erradicar. Em geral, o impetigo em creche pode dar surtos, assim, mais que um caso, né? Numa mesma classe, no mesmo grupo de crianças. Então, tem que observar a evolução para ver se é uma cepa que necessita que seja feita essa descolonização. No caso do Staphylococcus aureus, é uma bactéria mais agressiva e com maior resistência, mesmo na comunidade. Então, ela pode dar aquela celulite, ela pode dar várias síndromes clínicas, assim, síndrome do choque tóxico, síndrome de falência, septicemia, coisas graves mesmo. Não é comum essa evolução, porque quando a doença aparece na pele, é muito rápido que a família leve para tratar, né? Porque é uma coisa visível, a criança chora que dói, e então, se o médico fizer o tratamento correto, não vai chegar nessa fase. Agora, se for uma coisa meio subaguda que não aparece rápido, pode evoluir para esses quadros graves de celulite, precisar drenar, rasgar, né, a pele, colocar um drenozinho, fazer um abscesso, um furúnculo, né? Evolui para formas mais graves de infecção cutânea que precisam, além dos antibióticos, alguns procedimentos.
E existem fatores de risco para o impetigo, professora?
Sim. Além desses sociais que nós falamos, que é aglomeração, famílias muito numerosas, o tipo de pele, né? Uma pele mais seca, um paciente com diabetes mellitus, que um adulto que às vezes pode ter essa fragilidade de ter infecções cutâneas, as pessoas que têm estão fazendo algum tratamento, algum imunocomprometimento, né? Ter tido uma lesão de pele, cortou, né? Sofreu um acidente, né? Fez um corte na pele e aí não fez uma boa asepsia, pode a bactéria entrar por aquele corte traumático também. Então, todo cuidado, lavar sempre com água e sabão, ter esses cuidados de higiene com qualquer, mesmo numa picada de inseto. Você veja que uma picada de inseto é uma coisa banal, né? No verão a gente tem muito mais pernilongo, né? Com esse aquecimento global, nós estamos vivendo uma fase de muitos vetores aí, até de doenças outras, e a pessoa coça e negligencia aquele calombinho, né? Então, evitar de coçar, passar um antisséptico, né? Para evitar que haja maior abrasão, ali, lesão na pele e uma possível entrada da bactéria. Então, esses são os fatores que predispõem, né? Alguma lesão na pele, já ter uma pele ou ter algum fator de risco para doenças, né? Como o diabético é, a pessoa mais obesa também, tem uma circulação diferente, ela vai ter o impetigo com uma erisipela, que é o mesmo agente, ela vai ter o abscesso, o furúnculo, então são fatores que predispõem.
Gostaria de saber se a senhora tem recomendações, mais recomendações de prevenção do impetigo.
O importante são esses fatores de risco, né? Então, uma coisa comum é tentar ter as medidas de higiene, né? Corretas. Então, a primeira coisa que a gente fala para a família é, ó, cada um tem que ter a sua toalha, né? Própria, a criança, o adulto, né? Cada um tem a sua toalha, nem que seja pequenininha, colocar no sol, se não for, se vai lavar cada 2, 3 dias, uma vez por semana, usar, em geral, buchas separadas, aparelhos de depilação com depilação, né, para axila ou para perna, cada um ter o seu aparelho, também são focos de colonizar bactérias, às vezes há impetigos, né, na região da axila, difíceis de ser tratados, né, porque pega na raiz do pelinho, né, da axila. Ter essas medidas de higiene e também a cada fator de risco, aí, a porta de entrada, sempre lavar com água e sabão, e evitar, né, a questão de usar, de contaminar, coceira. Então, se tem se teve alguma picada de inseto, tentar eliminar os focos, todas as coisas que são muito comuns nesse período. E no verão, a própria sudorese, né, a pessoa fica, usar roupas claras, roupas de algodão, evitando roupa escura, onde chama mais os insetos, onde dá maior suor, porque isso facilita a bactéria manter essa colonização, né? E vai ensinando a criança, né? Lavar a mão antes de comer, evitar, né? Lavando a mão várias vezes. E agora, nesse momento epidemiológico, em especial por conta até da COVID, isso tem sido muito feito. Isso ajuda até no movimento de prevenção, né? A lavagem de mão, lavagem do rosto, sempre que chegar em casa, vier de outro lugar, da escolinha, e controlar as doenças de base. Se a pessoa tem um diabetes, tem que estar controlado. Se ela tem uma dermatite atópica, ela tem que estar passando o seu hidratante todo dia para evitar o prurido e a possível contaminação.
Eu conversei com Maria Célia Servi, professora assistente do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, especialista em doenças infecciosas da criança e adolescente e coordenadora do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto. Professora, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos sobre o impetigo.
Eu que agradeço, espero que tenha sido útil, que as pessoas observem essas medidas de controle no verão. Obrigado.
Se você gostou do conteúdo deste bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USP-RP. Estamos no Twitter, no Instagram e Facebook. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Nosso e-mail para sugestões de novos temas e dúvidas é o ouvinte@usp.br. Com o apoio de produção da estagiária Vitória Pierre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.